Vamos iniciar o nosso trabalho, então. Vamos iniciar com a apresentação das obras. Hoje nós faremos um aprofundamento significativo a partir do que estudamos ontem, a arte filosófica de desenhar o mundo, um estudo ilustrativo e introdutório para os nossos dias. Esta obra, Flush, de Virginia Woolf, uma obra da década de 30, que a Virginia Woolf era uma escritora muito conhecida quando ela escreve esse livro. A Virginia, né, por essa ocasião, dessa obra que veremos hoje aqui, ela já apresentava os primeiros sintomas daquilo que se agravaria muito na vida dela, né? Ela já tinha vários problemas pessoais que culminariam no destino que se torna conhecido mais tarde. A Virginia Woolf começa já a se mostrar profundamente angustiada, e não apenas ela, os amigos também que a acompanhavam lá, a medicina da época, as terapêuticas da época não tinham muitos recursos para lidar com aquelas manifestações. Por essa ocasião, ela se recolhe para descansar e ela então tem acesso às cartas, famoso texto da Elizabeth Barrett e do Robert Browning, que tinha lá um personagem que era o cachorrinho Flush, que é um Cocker Spaniel. E ela fica encantada. Quanto alento, quanto amor essa criaturinha traz à vida da Virginia Woolf. Não pensem que ela esqueceu isso, e de fato ela não esqueceu. E ela lança uma obra despretensiosa, uma obra periférica dentro dos trabalhos da Virginia Woolf. Nenhuma pretensão. Ela era uma ensaísta, uma mulher que estava à ponta dos movimentos intelectuais na época dela. E parece que era uma brincadeira. Ela mesma se refere à obra muitas vezes como uma brincadeira, uma distração. Só que a obra varreu o mundo, ganhou prêmio de todo jeito e ficou muito conhecida e tocou muitos corações. E de fato, é uma obra encantadora. Ela conta sobre a vida desse Cocker Spaniel dourado, o Flush. Muito lindo esse livro. É um livro para se ler, para se ter emoções. Aqueles que têm maior afinidade com plantas, com animais não humanos, acho que vão se deliciar com essa obra. De 1933 ela desponta para o mundo como uma das promissoras obras dos tempos que viriam. É uma obra para o futuro daquele tempo, não é bem para aquele tempo, e já era compreendida. Da Inglaterra, de Virginia Woolf, vamos para a Ucrânia. Lá na Ucrânia, uma das maiores escritoras ucranianas e brasileiras, certamente, também, a Clarice Lispector. Que obra linda essa que a publicação da Rocco nos traz agora, da Clarice. Nossa, mas muito bonito esse livro que veremos aqui. Ele, de 1967 até 1974, a Clarice foi convidada pelo Jornal do Brasil para escrever sobre os dias, para escrever sobre o cotidiano, para se expressar. E ela, então, com sua sensibilidade, com seu carisma, encanta uma geração inteira. E aqui a Rocco nos traz um compêndio com alguns dos memoráveis textos sobre amor e sobre amizade. Em alguns deles, a Clarice, como era o feitio dela, se expõe abertamente e sem paraquedas. Né? A Clarice, vocês conhecem a história da Clarice, ucraniana, de origem judaica, os pais vêm para o Brasil, toda aquela história da Clarice. E Depois de irmos à Ucrânia, vamos para os Países Baixos. E lá nós vamos encontrar um dos grandes tutores da arte do século, aliás, dos dois últimos séculos anteriores, porque o Pierre Mondrian, ele nasce em 1870, uma coisa assim, e vive muito tempo. Ele tem que morrer durante a Segunda Guerra Mundial, com quase 80 anos. Ele é neerlandês, né, dos Países Baixos. E o Mondrian, ele incomodado com aquela turbulência de coisas que se passavam então, ele, com o neoplasticismo, né, ele procura mostrar as possibilidades de construção da arte. Para isso, ele faz uma redução para então avançar. Ele decodifica os elementos da arte, coloca o purismo das cores. Então, em Mondrian, vocês sabem, vocês encontram aquela o amarelo puro, o vermelho puro, e ele faz as composições, a geometrização da arte, lembrando que, para quem o acompanha, que a arte será sempre um elemento artificial, mas esse artificial coloque entre aspas, porque logo em Mondrian nós teremos algumas novidades a respeito disso. E não, sem dúvida que era uma forma de contestar, uma forma educada, mas muito consistente, que Mondrian encontrou. E esta obra, uma obra rara, na qual ele vai transitar entre as artes em direção à arquitetura, ele nos dá algumas lições formidáveis. São ensaios que foram guardados e que chegam até os nossos dias. Essas três obras que acabei de mostrar aos senhores conversarão com um filme que, graças à correspondência que os senhores me enviaram ontem, e foi muita coisa que eu recebi, algumas cartas longas, agora ainda, antes de começar, chegaram as últimas, mas aí já havia feito algumas modificações. Sempre vou considerar o que os senhores escrevem. Nem sempre vou poder atender. É um grupo, é grande, são mais de 70 pessoas, mas na medida do possível, sim, procuro conciliar, ouvir as críticas, as dúvidas, as indicações, e na medida do possível. Por isso, nós vamos, não utilizaremos o filme belíssimo que fica arquivado para uma outra ocasião, da viagem da mãe e da filha em um barco, a partir de Portugal. É um filme todo falado na nossa linda língua portuguesa, mas nós vamos recuar um pouco e vamos utilizar uma obra maravilhosa, tão linda quanto este, mas inteiramente distinta, que é a história de duas crianças, dois irmãos. Numa poesia de vida, numa abertura à transcendência, ao amor, aos caminhos, quando parece não haver caminho. Notável esse filme. Um filme realmente belíssimo, intitulado As Crianças no Céu, ou As Crianças no Paraíso, uma tradução livre. É uma obra do final dos anos 1900. Lá por 1997 vai surgir essa obra. Ela é escrita e dirigida pelo Majid, grande diretor, também iraniano. Ontem vimos um filme iraniano, hoje continuaremos dentro da literatura, da poesia, da alma árabe, que é tão linda e tão ampla. E todo o filme é falado em persa, ok? Esse é o idioma do filme. Claro que para nós brasileiros precisamos de legendas, e teremos as legendas. E ele se passa em Teherã. Teherã é uma das mais lindas cidades do Oriente Médio. É uma cidade que fica a mais de 1.000 metros de altura, Teherã. Fica ao sul do Mar Cáspio. Você olha no mapa, o mapa do Irã, o Iraque à esquerda, o Irã mais para a direita. Lá ao norte, bem ao norte, está a cidade de Teherã. Uma linda cidade imensa. Uma cidade que tem problemas, claro, como todas as cidades imensas, e ela hoje deve ter mais de 9 milhões de pessoas. E é lá que se passa esse filme que nós veremos, acompanharemos em grande parte agora. É uma cidade que fica colada a uma cordilheira, lindíssima cidade, a geografia do lugar. Teherã é uma cidade muito moderna, muito, ela tem os contrastes que nós aqui na América Latina vivemos com as nossas grandes cidades também. E lá é ambientado esse filme. O filme traz muitas metáforas. Lembrem que a cultura iraniana é riquíssima, a cultura árabe é riquíssima, muito bonita. É uma cultura profunda, com tradições milenares. Muito tempo antes do nosso país surgir, eles já trabalhavam questões que somente recentemente aqui nós temos lidado. Então, a cultura árabe realmente ela é muito ampla, muito bonita. E este filme faz algumas homenagens, né? Vocês sabem que lá o início com Zoroastro, a própria nome Teherã é uma derivação, e há várias citações no filme sobre isso, sobre a cultura, sobre os dilemas, algumas vezes respeitosas, outras vezes o diretor avança um pouco. Mas o nosso intuito com a obra é mostrar a alteridade, é mostrar a transcendência humana, é mostrar os caminhos que se abrem. Hoje, 2021, muitas dificuldades, muitos dilemas, angústias, medos, situações que parecem intransponíveis, às vezes com uma gota do orvalho, às vezes com uma palavra de carinho, às vezes com o brilho do sol, com coisas muito simples, com um abraço, uma palavra, um gesto, podem se abrir como elementos que se desdobram, não é? E estamos aprendendo, claro, cada vez mais com todos esses elementos. Vamos iniciar o nosso trabalho, então, e vamos começar com o Mondrian, tá bem? É de lá que nós vamos partir para o nosso trabalho de hoje. E o Pierre Mondrian, ele inicia, o trabalho é lindo, ele é todo ilustrado com os trabalhos dele, algumas das obras, como a composição com linhas, famosa composição com linhas, que fica dentro de um círculo, né? O Mondrian era notável, provavelmente um dos precursores do que nós estudamos em matemática simbólica nos nossos grafismos. Bem, ele inicia escrevendo. Na atualidade, a atualidade a qual Mondrian se refere são os anos 30, 1930, aquela década, com aquela efervescência, ao mesmo tempo que avanços, muitas desorientações, é de lá que ele fala isso. Ele diz, na atualidade, a vida do homem cultivado se afasta pouco a pouco do natural e se torna cada vez mais uma vida abstrata. Por favor, meus queridos amigos e colegas, lembrem do que trabalhamos ontem. Ontem nós vimos a base. Agora, tudo que vai ser colocado hoje pede como fundamentos inequívocos, tá bem? O que nós trabalhamos ontem. Então, colegas que infelizmente não tiveram a oportunidade de estar ontem, vão, infelizmente, sentirão algumas coisas, eu peço a compreensão. Então, vejam como ele coloca, que desde a década de 30, segundo Mondrian, e aqui ele está caminhando da arte em direção à arquitetura, que ele considera dentro do elemento da arte. Ele nos diz que o homem começa a se desmaterializar. Nós que fomos criaturas das cavernas, criaturas que pegávamos pau, pedras, saímos para caçar, aquele homem lá começou gradativamente um processo de desmaterialização, que, nas palavras de Mondrian, são abstrações. Nós cada vez mais começamos a abstrair elementos conceituais, a tal ponto que hoje, e já na época dele, vejam, vão quase 100 anos, o homem já vivia grande parte de sua existência, e para alguns de nós, talvez, quase a totalidade dela, nas abstrações. Um dos problemas é que muitos, esquecidos dessa passagem, levaram elementos lá da pedra, do pau, da caçada, que tinham que matar animais e conservar animais e defender a prole de inimigos. Levaram todos esses elementos lá para as abstrações. Só que lá nas abstrações, muitas coisas são conseguidas de uma forma muito mais branda, muito mais fácil, muito mais direta. Você não precisa caminhar 100 quilômetros para conseguir um balde d'água. Você imagina um balde d'água, ele já está nas suas mãos. Bom, mas às vezes a imaginação do balde d'água nas suas mãos não matará a sua sede, ok? E é por isso que, além do elemento da abstração, precisamos ainda por termos carnes, ossos, sistemas nervosos em nós e outras coisas, precisamos muitas vezes da água material, tal qual concebemos. E grande parte da nossa vida hoje consiste em equilíbrios, em harmonias ou em conversações entre estes elementos da materialidade e os elementos da abstração. Em alguns casos seremos quase completamente abstratos, em outros menos, e assim por diante. Uma arte a ser aprendida. Então vou repetir o que o Mondrian, Pierre Mondrian, começa falando. Na atualidade, a vida do homem cultivado se afasta pouco a pouco do natural e se torna cada vez mais uma vida abstrata. Muito bem, vamos prosseguir com Mondrian. Quanto mais o natural, e aqui ele coloca entre parênteses o exterior, se torna automatizado, mais vemos a tensão vital se estabelecer no interior. Olhem que é a associação curiosa e peculiar que Mondrian nos faz. Você não precisa aprender a dirigir cada vez que você pega seu automóvel. Você não precisa saber como é que funciona o elevador do seu prédio cada vez que você entra nele. Muitas coisas, inclusive no seu trabalho, já prescindem da sua reflexão, da sua memória, etc. Você já faz automaticamente. Não é? Chega em casa, abre o portão eletrônico, o carro já passa, você já desarma o alarme, você já faz isso sem pensar. E aí ele diz: por conta disso, nós começamos a entrar cada vez mais para dentro. Como nós fizemos isso e o que nós levamos para dentro de nós, em as conversações com o exterior, é uma parte significativa do que estamos fazendo nessa tarde. Ele prossegue, o Mondrian, escrevendo: a vida do homem verdadeiramente moderno não está voltada ao material pelo material, nem é uma vida predominantemente emocional, mas se apresenta como a vida autônoma de um espírito humano cada vez mais consciente. Espírito humano, cada vez mais consciente. O homem moderno, mesmo sendo uma unidade de corpo, alma, espírito, apresenta uma consciência modificada. Todas as suas manifestações vitais adquirem uma aparência diversa, uma aparência mais definitivamente abstrata. Bem, começamos e com grande força e intensidade a partir de Pierre Mondrian. Isso é sempre assim? Existem fatores outros para além desses elementos? Existem provavelmente muito mais coisas. Isso nos dá uma referência, mas isso não é toda a referência. E a Clarice Lispector, nessa obra de Amor e Amizade, publicação da Rocco, ela nos dá um pouco dessa dimensão que se esparrama. E à medida que se esparrama, esses vetores retornam para a discussão com ela. Vejam, ela escreve: o homem, como o homem é simpático. Ainda bem, o homem é a nossa fonte de inspiração? Sim, é. O homem é o nosso desafio? É. O homem é o nosso inimigo? Sim, é. O homem é o nosso rival estimulante? Sim, é. O homem é o nosso igual, ao mesmo tempo inteiramente diferente? É. O homem é bonito? É. O homem é engraçado? É. O homem é um menino? É. O homem também é um pai? É. Nós brigamos com o homem? Brigamos. Nós não podemos passar sem um homem com quem brigamos? Não. Nós somos interessantes porque o homem gosta de mulher interessante? Somos. O homem é a pessoa com quem temos o diálogo mais importante? É. O homem é um chato? Também é. Nós gostamos de ser chateadas pelo homem? Gostamos. Clarice Lispector. Nem sei dizer quantas vezes eu já li Clarice Lispector nas suas muitas obras. A Clarice nos coloca na famosa dialética, não é? Ela fala sobre os homens na condição de mulher, e, no entanto, ao falar sobre os homens na condição de mulher, ela se coloca como mulher. Na verdade, é como alguém que diz: vou falar sobre tal elemento, e ao falar de tal elemento, fala muitíssimo de si mesma. E é nesses outros aspectos que isso que vimos no início começam a se esparramar. E aí eles muitas vezes ultrapassam essa coisa. Não importa mais se é abstrato, se é material ou se é qualquer outra coisa. Porque há outros fatores referenciais que às vezes estão além, que às vezes estão aquém de tudo isso. Mas, a título de concisão e clareza em tudo que estamos fazendo, vamos agora ao filme para que isso adquira uma consistência no cotidiano. O motivo pelo qual a gente está indo lá para a Ásia, para um dos lindos países, um dos berços da humanidade, né, a quem muito devemos, a cultura iraniana, um dos fatos de irmos tão longe, é para que os senhores possam ter essa visão, ao mesmo tempo que cotidiana, verão muitas coisas que são nossas, mas também a distância para certas análises importantes que precisamos fazer aqui. Vamos então, eu vou partilhar a tela com vocês para iniciarmos o trabalho. Aviso os senhores, vamos acompanhar um dos maiores cineastas, realmente notável cineasta. O Majid é extraordinário, uma pessoa com recursos de não apenas de fotográficos, recursos de narrativa, recursos, uma sensibilidade aguçada para chegar à alma humana pelas coisas mais simples, como vocês verão, arrumando sapato, fazendo os pães ázimos, né, os pães do deserto, dos povos do deserto. Belíssimo, um filme para a gente ver, realmente encantado com algumas das imagens que os senhores verão. Cenas tocantes também, teremos muito, muito cenas tocantes dessas crianças que muito nos colaborarão para o nosso trabalho. Vou partilhar a tela para iniciarmos esse estudo. Então, vimos um segmento que mostrou as dificuldades na vida desse menino, do Ali. Notaram algo muito peculiar? Que à medida que a história foi ganhando a dramaticidade os elementos afetivos começaram a tornar-se cada vez mais agudo, tudo que tínhamos acabado de trabalhar aqui, aquela relação entre o homem que vai se tornando cada vez mais abstrato, parece recuar, e só o que existe então é esse elemento social e o problema social que ali se encerra. E de fato, em muitos casos, é esse elemento que tem um caráter eminentemente coercitivo, não de uma pessoa, não de um governo, de um estado, de um país, não. O que nós vimos aqui no Ali acontece nos nossos dias, nas nossas vidas, não se trata disso, mas esse elemento que nós vimos agora nesse garoto é algo que há muito tempo acontece e que, quando acontece, faz com que recuemos rapidamente. Não é mais uma questão abstrata, não é uma questão sensorial, é um problema social orgânico das nossas vidas e que precisa ser resolvido. E o menino, o Ali, apresenta uma angústia imensa, Afinal, a irmãzinha dele não tem um outro calçado para ir à escola. Vai como para a escola? O pai dele é um homem que trabalha muito, tem muita dificuldade para sustentar a casa, com a ajuda da mãe. A mãe trabalha muito também. E eles não têm sequer para aluguel, o aluguel está atrasado, eles devem vários meses de aluguel. Na quitanda, de onde eles buscam os alimentos, também estão em atraso. A família está com dificuldade e, nesse contexto todo, o Ali sabe disso. O pai o repreende, ele sabe disso, das dificuldades da família. Imaginem como ele se sente, o menino. Se sente muito triste, numa situação muito difícil. O que ocorre que em sociedades profundas, elaboradas, tanto como no Irã, como no Brasil e como em outros lugares, diante de impasses como estes, a nossa alma parece flagelada, a nossa alma parece sitiada por coisas que nós não conseguimos ultrapassar. O que ocorre? O que fazer? Só resolvendo então a situação, só ele, se ele encontrar o sapatinho da irmã, é que essa situação se resolve? Bom, mas se resolver, ela se resolve só nesse ponto. Porque o próximo sapato que ele perder, e ele nem perdeu, ele colocou para pegar ali uns legumes, umas verduras, e sem querer um senhor que estava passando levou, por engano levou embora. Quer dizer que então até o próximo engano ele vai ter paz, e quando acontecer uma próxima situação dessas, de novo ele se sentirá exasperado? Isso é o melhor que fazemos numa época como a nossa? A Clarice Lispector, ela escreveu, observem quando ela escreve sobre a infância dela, nas questões que ela vivenciou, e olhem os elementos de paralelismo com isso que estamos vendo nesse garoto. Olhem o que ela escreve. Primeiro, ela diz que o que ela vai contar é muito delicado, e que ela considera tão delicado quanto a própria vida dela. Em seguida, Clarice Lispector escreve: quando eu era criança, e depois quando eu fui adolescente, fui precoce em muitas coisas. Em sentir um ambiente, por exemplo, em apreender a atmosfera íntima de uma pessoa. Por outro lado, longe de precoce, eu estava em incrível atraso em relação a outras coisas importantes. Continuo, aliás, atrasada em muitos terrenos. Nada posso fazer. Parece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais. Até mais que 13 anos, por exemplo, eu estava em atraso quanto ao que os americanos chamam de fatos da vida. Essa expressão se refere à relação profunda de amor entre um homem e uma mulher, da qual nascem os filhos. Ou será que eu adivinhava, mas turvava minha possibilidade de lucidez para poder, sem me escandalizar comigo mesma, continuar em inocência e me enfeitar para os meninos? Enfeitar-me aos 11 anos de idade consistia em lavar o rosto tantas vezes até que a pele esticada brilhasse. Eu me sentia pronta então. Seria minha ignorância um modo sonso inconsciente de me manter ingênua para poder continuar sem culpa e pensar nos meninos? Acredito que sim, porque eu sempre soube de coisas que nem eu mesma sei que sei. Muitos parágrafos depois, Clarice Lispector escreve. Bom, pela história dela vocês sabem, né? A ambientação familiar, como é que funcionava, muita proteção, muitos cuidados, muito estímulo para que ela estudasse, para que se desenvolvesse nesses ambientes, mas certas coisas do cotidiano não mostravam para a menina, e ela não sabia mesmo. E foi aprender e ficava às vezes assustada, ficava chocada, né? Muitas vezes era muito diferente do que ela imaginava. Ela disse que, por conta de tudo isso, e muitos parágrafos depois, ela diz: antes de me reconciliar com o processo da vida, no entanto, eu sofri muito. O que poderia ter sido evitado se um adulto responsável se tivesse encarregado de me contar como era o amor? Esse adulto saberia como lidar com uma alma infantil sem martirizá-la, com a surpresa, sem obrigá-la a ter toda sozinha que se refazer para de novo aceitar a vida e os seus mistérios. A Clarice Lispector nos coloca diante de uma responsabilidade grande. É da nossa competência em várias áreas da sociedade dos homens buscarmos elementos que ajudem pessoas, como o Ali na obra que estamos acompanhando, que precisa, de certa maneira, devolver à irmã o sapatinho que ele foi buscar para ela, foi fazer um favor para a irmã. E acabou por conta de algo que foge à responsabilidade dele, mas que ele será responsabilizado a devolver esse sapato. É uma situação muito, muito sofrida para o menino. Como, em outro aspecto, para Clarice Lispector, ela, quando ela chega aos 9, 10, 11 anos de idade, é uma menina que veio de um país muito distante do nosso, com uma cultura muito diferente, nem não era uma cultura europeia. A cultura ucraniana era uma cultura, entre aspas, russa, por assim dizer, já que as migrações ali eram muito grandes, não é? E só recentemente ela retorna a uma cultura propriamente ucraniana. E ela então diz: puxa, se tivesse alguém de alguma forma me mostrado isso. Mas mostrado o que exatamente? Tanto a ela, nesse segmento, como em outro segmento, o Ali, qual é a responsabilidade que nos compete? O que poderíamos dizer para eles dentro do que estamos tratando, ok? A arte filosófica de desenhar o mundo. O que poderia ser um elemento? Se eu recuo e restringo tudo a dizer, não, você tem que achar um sapato ou dar uma alternativa, encontrar um outro calçado, tentar ver se você pode trabalhar e conseguir comprar para sua irmã. Se eu faço isso, eu restringo tudo a um campo de ação. Estamos vendo um elemento do desenho existencial, que vai conversar abstrações, alma, intuição, sensibilidades, alguns elementos sinonímicos da matemática simbólica com elementos da materialidade, conforme a sociedade dos homens repartiu essas coisas e criando um grande problema, mas que rapidamente nos nossos dias começa a encontrar equações. Se encontrarmos uma boa quantidade de equações responsáveis, éticas, do ponto de vista moral, afetivo, cognitivo, importantes, prudentes, para caminharmos com isso, olha, teremos dado um grande salto na humanidade, juntos, nas diversas áreas: teologia, filosofia, medicina, pedagogia, engenharia, direito. Vamos conseguir caminhar. E aí, no futuro próximo, crianças como o Ali, crianças como a Clarice Lispector não sofrerão, não terão essas angústias. E mais para frente vocês verão angústias de adultos. Hoje nós temos medos derivativos. A própria Clarice vai escrever sobre isso nessa obra. Coisas que lá quando crianças não demos uma equação, se propagam para os nossos dias e aí quando nos vemos desempregados, quando nos vemos endividados, quando nos vemos enfermos, quando nos vemos diante de uma situação de convulsão social e outras coisas, o que vem não é uma resposta de um adulto que entende que tem um problema, mas que vai conversar esses elementos ambientais com elementos já de abstração, fazendo migrar vários elementos transcendentes para essa propriedade, material e vice-versa. Em muitos casos, fazendo uma amálgama desses preceitos. Por não ainda sabermos lidar com isso, ainda padecemos muitas vezes de desesperos como esses que estamos vendo. Uma das diferenças é que o Ali, como a Clarice Lispector, eles não tinham muito o que fazer a respeito disso, eles não tinham o repertório que já temos. estava disponível, na verdade, na época deles. Eles só não tinham como trabalhar, instrumentalizar isso, como agora já temos. Como vamos fazer isso? De que maneira faremos isso? Não podemos fazer isso olhando para o século XVI, XVII, XIX e reproduzindo coisas que lá já eram tardias. Precisamos trabalhar essas questões, respeitando essa tradição, observando o que está acontecendo e sabendo para o que estamos caminhando. Aliás, o Mondrian coloca que a arte essencialmente é movimento. Mesmo a arte pictórica que você vê um quadro, como um quadro dele, ele diz, não se engane com isso. Não pense que porque você vê um quadro pendurado na parede e que parece sempre o mesmo, ele está parado. Ele diz, não está parado mesmo. Ele está em profundo movimento. Que movimento é esse que ele coloca? E como isso pode nos ajudar diante do que estamos trabalhando aqui? Para isso, claro, temos uma tarde inteira, mas eu quero antecipar um fenômeno, um elemento para vocês. Olhem o que o Mondrian coloca depois. Ele diz assim, na obra dele: o artista verdadeiramente moderno sente conscientemente a abstração da emoção da beleza. Nossa, mas que construção essa que o Pierre Mondrian nos convida a fazer. Vou repetir. Sente conscientemente a abstração da emoção da beleza. Olhe o problema que esse homem cria para os fisiologistas da época, para os médicos que trabalhavam o humor na época dele. Um problemaço, não é? Pela maneira como ele constrói isso. Ele prossegue dizendo: conscientemente ele reconhece que a emoção da beleza é cósmica e é universal. Aliás, Mondrian aposta muito nesse elemento universalizante. Eu sei que para vocês, senhores que estudam filosofia clínica, isso é bastante difícil, mas por favor, estamos conversando com outros pensamentos, com outros modos de construção de mundo e coisas. Então, ok, ele considera muitos dos elementos ligados à arte universalizantes e aposta fortemente nesse preceito. Então, ele prossegue dizendo: este reconhecimento tem como consequência uma expressão plástica abstrata e conduz o artista ao que será exclusivamente universal. Então, Mondrian propõe uma resposta que ajude não apenas o Agui. Ele propõe uma resposta via abstração que não vai ajudar apenas Clarice Lispector, mas que vai ajudar todos, indistintamente. Tarefa árdua, muito complicada, difícil, mas que em Mondrian, via os grafismos e a arte geométrica, sim, encontra uma resposta. Vamos caminhar com ele. Ele diz: a vida moderna, como um todo, com sua tendência à introspecção, onde está a introspecção no que estamos acompanhando no pequeno Ali, lá inteira? Introspecção é tudo que ele está vivendo neste momento. Ele voltou lá quitando, ele quer achar os sapatinhos da irmã que ele foi buscar no sapateiro. Ele está, todas essas coisas que ele está vivendo. Só que lembrem, nós já somos criaturas que, em maior ou menor grau, em várias situações, já migramos para situações conceituais. E isso que ele coloca como introspecção de Ali, de Clarice Lispector, já é uma forma de viver lá fora conteúdos de dentro. Ele diz: é na pintura, perdão, a vida moderna como um todo, com sua tendência à introspecção, pode refletir-se de modo puro no quadro. É a pintura, na pictórica, não na pintura decorativa, que se interiorizam até a abstração, tanto a expressão plástica como os meios de expressão naturalistas. A pintura decorativa conduziu apenas à generalização da forma e da cor naturais. E assim, o sentimento de expressão plástico-estética da relação chegou à clareza na e através da pintura pictórica. Vamos traduzir isso para o português? Do que o Mondrian está falando? Olhem, se eu simplesmente, como um pintor, como um gravurista, no caso dele pintor, faço uma representação fotográfica do mundo, então diante de um lago eu pinto o lago tal qual ele aparece na minha tela e mostro para uma pessoa e ela diz, realmente, puxa, é quase uma fotografia do lago, dá até para sentir a textura da água e tudo mais. O acréscimo em direção à abstração e outros elementos é pequeno, é uma generalização. No entanto, no momento em que eu abstraio e construo e coloco quadrados, bolas, representações que não são tão evidentes, mas que constroem para além do lago, aí sim. Estou indo muito além do discurso. Estou fazendo uma representação que às vezes pode ser inclusive original quanto ao lago, mas que pode ir muito além dela. Não é um elemento muito, na época dele, não era um elemento muito convidativo. E vocês sabem, conhecem a história de Pierre Mondrian, sobre o que ele teve que defender a respeito disso e as críticas duríssimas em torno desses elementos. Há riscos, claro que há, mas o Mondrian não era um irresponsável. Ele não está dizendo, não, nenhuma parte dos textos dele nos diz façam de qualquer maneira. Nunca ele falou isso. Ele nos convidava a um movimento importante da alma humana, para além da obviedade, só isso, não é? Com todos os cuidados, lembrem, o Mondrian era um homem religioso, um homem que tinha cuidado com o seu outro, com ele mesmo, com o seu ambiente. Ele estava interessado em crescimento, não em destruir coisas de forma alguma. Mas um discurso difícil para a época dele. Agora, nós vamos para alguns aprofundamentos muito importantes no nosso estudo. Por isso, eu vou partilhar a tela com vocês, veremos mais um trecho e depois um aprofundamento significativo, seguido de um intervalinho. Vamos lá. Bem, vocês viram a situação então, né? Estão lá em casa, na família. Vocês viram a correção ética, a correção moral. O cineasta nos mostra de maneira muito concreta isso. Né? Aliás, a religião que a família segue é uma religião que é quase a totalidade do país. Talvez 95% a 98% das pessoas que vivem no Irã seguem essa mesma religião, que prega uma correção, que prega caráter, que prega esses elementos morais, não é? E a família segue. Vocês viram o pai, ele disse, não, esse açúcar não é meu, eu não vou tocar nisso não. Eu tenho um açúcar aqui, isso aqui foi confiado a nós. E o cineasta nos mostra isso para mostrar também o dilema moral, o dilema ético que as crianças terão que passar agora. Lembrem também que o problema que houve ali não é um problema apenas entre os irmãos, é um problema da comunidade familiar. Quer dizer, conta para o pai, não conta para o pai, conta para a mãe, não conta para a mãe. A menina se posiciona e ela diz: Olha, Ali, eu acho que nós temos que contar sim. Temos que ter coragem, temos que falar o que aconteceu. É um problema, vamos ter que lidar com isso, é. E o menino está muito receoso, por várias razões. Ele é mais velho, ele vê a situação da família. Não é apenas medo por ele. Ele está vendo a dificuldade. A mãe, vocês viram, precisa de repouso. Tem um nenê que chora todo o tempo. O pai, que é um trabalhador, que com muita dificuldade, o garoto já entende tudo isso. E agora? Aqui nós vamos agora fazer o aprofundamento que eu falei aos senhores. Olhem, lembrem que o que eu vou dizer agora, claro, ele é baseado em tudo que já vimos ontem, mais um aprofundamento importante, e levando em conta tudo que os senhores estudam: bases categoriais, historicidade, estrutura de pensamento. Não há como ser de outra forma, não se tira essas coisas do nada. Quer dizer, tem todo um trabalho de construção para chegarmos a isso. Vejam como é possível trazer elementos de abstração, elementos que ultrapassam a materialidade. O Ali não tem como fabricar um sapato e dizer para a irmã: está aqui um sapato. Ele não tem como ir além das limitações que o mundo lhe coloca nesse momento, a base categorial. E, no entanto, graças a esse elemento de abstração que vai conversar com a base de materialidade, o Ali vai conseguir agora, quase que imediatamente, vocês verão se materializar o sapato para a irmã. Não é? Como ele vai fazer isso? Ele só consegue fazer isso graças ao aporte dos elementos de abstração à materialidade, numa conversação integrada dos elementos. Como a base categorial traciona, o que que o Ali vai fazer? Ele vai ter problemas, vai ter dilemas quanto a esses elementos. Não é? Ele ganha tempo, é uma saída que é provisória, mas ele está tentando trabalhar essas questões. A Virginia Woolf, em sua obra Flush, ela tenta nos mostrar algumas coisas muito bonitas. É uma das razões pelas quais a história desse cachorrinho, que existiu, viu? É baseado essas cartas que ela leu e que se encantou no momento de repouso dela, conta a história do casal e que tinha esse cachorrinho, que era a grande alegria do casal. E ela traz, ela personifica, ela faz um deslocamento com recíproca e vai ao mundo do animalzinho. E de lá ela faz a leitura. É esplêndido. É uma dessas obras que tocam realmente, para quem ama animais, plantas, estrelas e compreende a dimensão de certas coisas transcendentes, é um livro encantador. Nossa, profundamente tocante. Flush, ela escreve, como sua história comprova, tinha uma afeição até mesmo excessiva pelas emoções humanas. A visão de sua querida dona finalmente respirando ar fresco, aliás, ele adorava isso, sabe? Quando a dona dele dizia para ele: vamos passear por aquelas campinas, alguns senhores conhecem o Reino Unido, sabem, aqueles campos verdejantes imensos, abertos, né, com aqueles bancos colocados lá e o sol inclinado, 45 graus, é um daqueles cartões postais lindos. Ali soltam esses cockers e eles vão correndo, feito parece que voam, não parece que correm, eles voam, brincam, 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 e os velhinhos atiram as bolinhas, eles trazem de volta. É muito bonito ver aquilo. Então ela conta: a visão de sua querida dona finalmente respirando ar fresco, permitindo que o vento despenteasse seus cabelos brancos e colocasse um pouco de cor em sua face, enquanto as rugas de seu imenso senho se suavizavam, excitavam-no a ponto de sair saltitando, em parte por alegria, em parte por solidariedade a ela. Aqueles dos senhores que tiveram um animalzinho de estimação, que tiveram um cachorrinho, um gato, um papagaio, um passarinho, já viram isso acontecer, né? Muitas vezes. É o que ela está contando aqui. Contado hoje, há muitas obras que tratam disso, obras belíssimas, há séries na televisão, filmes. Em 1930, Virginia Woolf mais uma vez era pioneira nessa área. Ela disse: à medida que atravessava a grama alta, ele saltitava aqui e acolá, abrindo espaços na cortina verde. Os glóbulos frios de orvalho de chuva espalhavam-se em borrifos, furta-cor, em volta de seu focinho. O solo, em alguns locais duro, em outros fofo, frio ou quente, pinicava, incomodava, fazia cócegas nas almofadinhas de suas patas. Além disso, um enorme sortimento de cheiros combinavam-se nas variações mais sutis possíveis e intrigavam suas narinas. Cheiros fortes de terra, cheiros doces de flores, cheiros inomináveis de folhas e de amoras, cheiros acres quando atravessavam a estrada, cheiros pungentes quando entravam nos campos de feijões. Mas de repente, O vento trazia um cheiro cortante, mais acentuado, mais forte, mais lancinante do que qualquer outro daqueles. Um cheiro que invadia o cérebro dele e aguçava mil instintos, liberando um milhão de lembranças. Cheiro de lebre, cheiro de raposa. Ele perseguia aquele odor como um peixe com pressa de subir o rio, pensando apenas em seguir em frente. Esquecia-se, então, da existência de sua dona, esquecia-se da existência de toda a raça humana. Ouvia homens gritando em algum lugar: Spam! Spam! Ouvia chicotes, corria, disparava e afinal parava. O encantamento se dissipava. É da cultura daquele lugar a caça-raposa. Hoje já muito pouco, mas ainda há. Né? Inclusive há épocas no ano em que isso é liberado, em alguns lugares, em alguns parques temáticos, isso aí é liberado. E a raposa é um bicho lindo, né? A raposinha, né, inglesa, ela é bem pequena, do tamanho de um cocker, muito rápido, muito inteligente ela. Ele estava sentindo o cheiro de alguma raposa, alguma daquelas lebres amarronzadas, lindas, que pululam pelas campinas. Por isso que ele parou tudo. Ele olhou para algum lugar, esqueceu de todo o resto, da solidariedade com a dona, que eles estavam brincando e fazendo ali, né? E aguçou o instinto dele, que de caçador, não é? Ele disse: Epa, quero participar disso. Então, onde, o que está acontecendo? Onde é que está havendo alguma coisa aqui? De que modo isso que eu acabo de ler conversa com o que estamos vendo e fazendo aqui? Observem uma coisa. Pela maneira como estava conduzindo os estudos, parece então que só lá nas abstrações é que há inteligibilidade. Parece que só lá nas abstrações é que teremos um movimento inteligente e transcendente. E aqui no elemento material, não. O elemento material será bruto, duro, não há qualquer inspiração, nenhum exercício de inteligência, nada, a não ser os sentidos que vão sentir a brisa, o vento, o sol e mais nada. Se eu quiser transcendência, teria que ir lá para as abstrações. Isso é completamente ilusório e falso. Ainda que em algumas vezes assim seja, em algumas vezes, na maior parte das vezes, muito provavelmente não é assim. Há muito de abstração na materialidade. Há muito de materialidade na abstração. Algumas pessoas, elas só se tornam abstratas e muito abstratas por materialidade. Lá nas abstrações delas, elas vivem a materialidade. Então, a pessoa está numa viagem de estudos na Escócia, com aquela que nós fizemos. E lá, senta com o professor e diz: Ah, professor Lúcio, lá no Brasil, o senhor já comeu essa comida típica lá do litoral baiano, que é feito com um bolinho de feijão, que a gente frita e tudo mais. E, aliás, que eu gosto muito, por assim, aproveitando o ensejo, sempre que vou a Salvador, os acarajés. Então, aí a pessoa fala tudo isso e nós vivendo esse momento sensorial dentro de uma abstração a milhares de quilômetros da linda Salvador. Viram? A materialidade vivenciada dentro da abstração. E às vezes ela é tão forte na abstração que lá, como materialidade, ela já não tem tanta força assim. Pois, muitas vezes é o contrário. Muitas vezes o flash, esse cachorrinho sensível, inteligente, muito guiado pelos instintos, muito guiado pela base material, a base categorial dele é muito de materialidade. Sons, aromas, cheiros, o carinho do toque, o calor do sol. Pois ali existe muito de abstração. Ele reconhece a dona, vejam, ele é solidário, como a escritora colocou, e outras coisas mais, impressionante, a sensibilidade do Flush para essa dona, ele dá praticamente vida a ela. É algo que encantador de ver, como ele percepciona, como ele faz, e tudo isso muito dentro da materialidade dele, as abstrações vêm aqui. Portanto, estamos falando muito mais de uma dimensão no qual isso funcionará conforme uma interseção, que estudaremos qual será ela, do que de outra forma. Agora vamos retornar à obra que acabamos de ver, Ali. Ele vai utilizar elementos de abstração que migrarão para a base categorial dele, a materialidade, que propiciarão ao garoto construir quase que imediatamente, como vocês verão, os sapatos. Como isso se dará é extremamente intrigante, extremamente inspirador e desafiador sobre vários aspectos. Vocês verão. Vamos ver essa parte então juntos? Eu vou partilhar a tela com vocês. Vamos agora a um aprofundamento muito importante e que é parte do nosso trabalho de amanhã, que é parte do nosso aprofundamento de amanhã. E que diz respeito a um procedimento clínico que nós estudamos, denominado tradução. Apenas um minuto de revisão para alguns, talvez não lembrem. Tradução significa transposição de dados de semiose. Então, por exemplo, às vezes você quer dizer para uma pessoa que você a ama, você quer pedir perdão para uma pessoa por algo que você acha que errou, e você não consegue falar, está com amigdalite, ou lhe falta voz, ou alguma coisa aconteceu. Então, você pensa, como eu posso fazer isso? E usa de tradução, transpõe o dado de semiose da fala, que você não está afônico, para a escrita, e escreve um bilhete. Querido fulano, querida fulana, me perdoa. O que eu falei não era o que ia no meu coração, eu não me expressei convenientemente. Deixa isso para lá, por favor. Eu gosto muito de você. Um abraço, fulano, fulano. Tchau. Isso que você fez foi uma tradução, transposição de dados de semiose. Não pôde falar, mas escreveu. Aí vocês lembram, tem todo um livro que foi publicado sobre isso, Semiose, Aspectos Traduzíveis na Clínica, e lá tem várias coisas. Às vezes, isso aumenta a intensidade do que você ia dizer. Fica muito maior, você diz, puxa, nem era para tanto. Outras vezes, é bem menor. A pessoa diz, não, se você me fala que me ama, ou fala que me pede perdão, eu aceito. Agora, me mandar um bilhete? Ah, não, isso não. Isso não é. Quer dizer, você pode ter traduzido bem, o outro que recebeu dessa forma. Outras vezes é inadequado. Então, às vezes você pede perdão para a pessoa porque você a empurrou no colégio e ela se machucou. E ela diz: não, isso aí não me machucou nada. Mas aquela vez que você disse um palavrão para mim, aquilo me feriu. Peça perdão por aquilo, então. Tudo isso faz parte do estudo da tradução, um elemento submodal, ou seja, constitui lá da tábua de submodos que nós utilizamos para veicular, para trabalhar as questões que encontramos na estrutura de pensamento de uma pessoa. Ok? Tradução. Agora nós vamos entrar nesta parte dos nossos estudos. Lembrem o que estamos fazendo nessa imersão, a arte filosófica de desenhar o mundo, a arte filosófica de desenhar o mundo. E para isso, para desenhar este mundo em que queremos viver, em que apreciamos viver, uma das questões é aprender a traduzir elementos das abstrações para a materialidade. E elementos da materialidade para as abstrações. Num outro momento, nós também veremos como traduzir da materialidade para a própria materialidade, das abstrações para as próprias abstrações. É um outro caminho. Aqui o menino Ali nos mostra, nós acompanhamos, eu imagino vocês acompanhando em alguns momentos com o coração na mão, né? A saga dessa criança, as dificuldades da irmãzinha dele. Que vejam o drama que a menina passou agora de perder o sapatinho do irmão e viver o que ele estava vivendo com relação a ela. Por pouco não foi assim. E vejam, o Ali está se enredando em coisas que podem se tornar muito difíceis para a vida dele. Ele começou agora a ter que mentir, coisa que ele não fazia, a se ocultar, a esconder, começa a apresentar sintomas muito graves, que talvez uma criança da idade dele não dê conta de trabalhar. Fora os problemas todos agora que começam a acontecer. O Ali tentou fazer uma tradução. No elemento categorial da materialidade, foi subtraído um calçado que ele precisava, era da irmã dele. Ele precisou de todas as maneiras repor. Dentro da materialidade, não era possível. Com recursos das abstrações, sim, ele multiplicou os sapatos, usando os próprios sapatos dele, emprestando para a irmã. Ok. Só que essa tradução começou a gerar uma série de problemas. Ainda que certos elementos sejam traduzíveis das abstrações para a materialidade, vice-versa, etc., muitas outras coisas estão relacionadas a isso. Não é apenas a tradução. Então, claro que na idade dele e no contexto dele é muito difícil para uma criança entender essas complexidades, mas muitos adultos fazem problemas assim muito graves. Tem uma ideia, tive uma ideia muito bonita, vou fazer tal coisa em minha vida, tal, e quando vão fazer isso, se atrapalham completamente, se enredam completamente, até conseguem traduzir uma parte, outras vezes é torcido, a pessoa nem se dá conta dessa torção. E por isso vamos voltar a Mondrian, que nos diz algo muito importante sobre esse elemento. Observe o que ele fala. De uma maneira ou de outra, a pintura, Mondrian era um pintor, a pintura sempre conduz o estilo visível da natureza a uma expressão que emociona o homem. Ela sempre converte mais ou menos o estilo da natureza no estilo da arte. Ele está falando de tradução, senhores. Não deixem perder o fio da meada, está bem? O pintor vê estilo na natureza a tal ponto que é, de certo modo, conduzido por isso a uma expressão estilística. O estilo da natureza se une, por assim dizer, à sensibilidade estilística do pintor. Por meio da união do estilo exterior com o estilo interior, nasce a obra de arte. Dessa forma, o estilo mostrado pela natureza atinge, através da pintura, uma expressão que se torna relativamente perceptível e visível a todos. Eis o caráter universalizante. Então, o pintor vê lá as flores, o lago, as montanhas. E aí eles vão traduzir isso numa pintura. Ele traduz. Ao traduzir elementos da natureza, elementos pictóricos, construções, etc. e tal, ele terá um outro resultado. Para os propósitos da arte, às vezes essa tradução é bem-vinda, é bem-quista, outras vezes não, ela é afastada, dependendo dos propósitos, dos objetivos, etc. Pois problemas similares, existenciais, nós vivemos neste momento. Muitas pessoas já conseguem abstrair coisas belíssimas, construir poemas existenciais, mundos. Elas sabem como a humanidade poderia viver em paz, como elas poderiam viver melhor, elementos de amor, de transcendência. E quando tentam a tradução, há tanta quebra no caminho, há tanta frustração no caminho que alguns desistem. E aí vocês conhecem no consultório que aparece. Ah, doutor, estou cansado de sonhar. Sonhar não resolve nada, só me frustro. A realidade é dura. Olha, a realidade é dura. Onde está essa realidade para essa pessoa? Ela designou a realidade à base material. Para outros, a realidade é lá, é o sonho. É a abstração. E para outros é uma mescla de tudo isso. E para outros não é nada disso. E assim por diante. Aprender a arte filosófica de desenhar o mundo implica em trabalhar esta questão aqui que estamos vendo, entre outras. Nesta questão que estamos vendo, é importante que tenhamos acuidade, aproximação para ver a natureza da tradução que a pessoa está fazendo. Nem sempre a pessoa sabe. Olha, Schumann, Robert Schumann, um homem que teve vários casos de depressão, tentou suicídio, entre outras, uma das principais razões, uma baixíssima autoestima, derivada do fato de ele achar que ele era um músico medíocre. Mas olha o espelho que ele olhava para Clara Schumann, mulher dele, que era uma das maiores concertistas da Europa, uma mulher capaz das virtuosas de Chopin ao piano. Então ele olhava para a mulher, que tocava o que ela bem entendesse, o que ela imaginasse, ela tocava no teclado. Ele não. Ele era um músico fantástico, muito bom, mas ele, muitas das abstrações dele, ele não reproduzia no teclado, ele não conseguia. Isso não faz dele medíocre ou qualquer outra coisa, mas ele entendia assim. E por conta deste problema de tradução, o homem quase destrói a vida dele e teve uma vida muito sofrida. Ele chegou a maestro por influência da Clara Schumann, ele chegou a maestro, mas aí um homem problemático, cheio de questões lá, acabou colocando a perder isso e outras coisas. Ah, muitas pessoas padecem disso. Elas conseguem desenhar lá fora, nas abstrações, belíssimas coisas. Quando procuram conversar isso com a materialidade, muito se quebra, muito se desfaz. Outros conseguem, mas isso gera sintomas de toda a natureza. Eis um dos dilemas da arte filosófica de desenhar o mundo, que é o nosso tema desta imersão. Claro que não vamos parar aqui, estamos praticamente na metade dos trabalhos ainda, nem chegamos a ela. Temos muitas coisas à frente, vamos aprofundar isso e ver outros elementos e outras dimensões. Deixa só ler esse pedacinho final aqui do que eu separei para vocês, e depois nós vamos fazer um intervalo para conversação e então um intervalo maior para descanso antes da segunda etapa. Ele diz assim: se for artista, então nem mesmo seguirá a ordem, a maneira da natureza. Vejam bem o que ele está colocando, né? Uma tradução daqui da materialidade para a materialidade, na forma de pintura, que vai passar lá pelas abstrações. Então ele diz: mas se essa pessoa for um artista, ele diz, então ele não seguirá a ordem exata que ele encontrou aqui na natureza. É uma árvore? Ele não quer pintar exatamente uma árvore tal qual está aqui na natureza. Não, ele é um artista. Na tradução que ele vai fazer, ele vai construir coisas, mas a expressará à maneira da arte, diz Mondrian. Ele transformará a ordem, tal qual a percebemos visualmente, até as últimas consequências. A ordem equilibrada, limitada pela nossa individualidade e velada no individual, aparecerá então como ela realmente é, ou seja, como uma ordem universal. A expressão plástica mostrará de modo definido a universalidade desse estilo. Nos tempos atuais, contudo, a ordem equilibrada da expressão plástica permanece ainda bastante relativa. O imperfeito não pode refletir o perfeito. Uma das belíssimas partes da obra de Pierre Mondrian. Muito bem, senhores. Na opinião deste autor, o artista, nessa tradução, ele não tem mais o compromisso de ser fidedigno. É uma árvore aqui, vou traduzir uma árvore para a tela, não preciso fazer uma. Eu vou fazer a minha árvore. Como? Isso no elemento da arte. Então, Mondrian nos convida, vamos quebrar os grilhões, vamos voar, vamos para a liberdade existencial, ok? Na arte. E nas outras áreas das nossas vidas, isso é possível? Na pedagogia, na teologia, no direito, na engenharia, na arquitetura. Aliás, ele mostra como fazer isso na arquitetura. A capa do livro dele já é, a fotografia de que abre a capa já é um exemplo disso. Na filosofia, na psicologia, na neurologia. Isso é possível no trânsito, na maneira como nos governos, nas outras coisas, isso já é possível? Ora mais, ora menos, já é possível. Com responsabilidade, com prudência, com os cuidados todos, ora mais, ora menos, também já é possível, em muitos casos, fazermos isso. Ou seja, o estudo e até onde pudermos levar esses estudos e aprofundarmos é muito interessante, pode beneficiar muitas pessoas, sim, pode. Dependerá de uma série de fatores, não há uma certeza que Ah, vamos. Não, nós vamos trabalhar, vamos buscar fazer isso. Mas é muito promissor. O próprio estudo dessas interações via tradução já é muito promissor. Já abre muitos horizontes. Onde havia uma parede dura e intransponível para certas coisas, nós encontramos porosidade já. E essas porosidades podem se transformar em janelas, em portas, para outros horizontes importantes. Não é? Caminhamos muito até aqui como humanidade. Vamos seguir caminhando, vamos buscar esses horizontes. Eu vou parar aqui a gravação e a filmagem para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, tá bem? Bem, agora vamos enriquecer um pouco mais os conteúdos que estamos tratando até este momento. Onde ficam os elementos, por exemplo, de vizinhança? Onde ficam, em tudo isso que estamos vendo, ainda que já tenhamos constatado, né, os elementos de transversalidade, por exemplo, onde ficam esses outros elementos que podem auxiliar situações e estruturações como que estamos vendo? Bem, elas ocorrem de várias maneiras, estão em muitos lugares e são partícipes. E podem alterar profundamente esses elementos de tradução na arte filosófica de desenhar o mundo. Vamos ver agora uma parte da obra na qual eles vão até a mesquita. Lembram que o pai do menino estava preparando o açúcar, ele estava trabalhando, né? E lá, com os amigos, depois das orações, há momentos de conversação, depois das orações, amistosos, né? Que fazem parte do trabalho. E aí, algumas modificações na obra agora vocês poderão vislumbrar. Vamos então a essa parte que traz uma variação importante nos temas que estamos trabalhando. O quadro se torna maior, mais dinâmico e também com várias complexidades. Vamos ver algumas delas. Primeiro que o Majid Majid, que é o diretor e escritor dessa obra, roteirista, ele nos dá uma lição, um vice-conceito completo nessa ilustração na qual o pai do Ali e o menino vão colocar sulfato nas plantas, né, na casa, na área nobre da cidade. E ali há o contraste completo, que tem muitas versões aqui para o nosso mundo, para a nossa sociedade, para o nosso contexto. Mas vamos pontuar bem especificamente, conforme que estamos estudando nesta imersão de estudos, a arte filosófica de desenhar o mundo. Olhem, ali aparece um menino mais novo que o Ali, da idade da irmãzinha do Ali, que vive muito sozinho e que por conta disso abre a porta daquela mansão, daquela casa, para que o Ali e o pai dele retornem por interferência do menino. Havia algo em Ali que aquela criança, naquela casa, com tudo o que havia ali, observaram bem as plantas, as flores, com a simbologia que elas trazem, a opulência e tudo, os brinquedos. Há uma das passagens que o cineasta coloca um aramado numa namoradeira, as crianças estão brincando, e o cineasta recua a câmera e pega o desenho. Observaram o desenho? Tem várias citações ali. Várias citações, inclusive o aspecto dele a fertilizar do pai do Ali, que era um homem de fé, um homem de religiosidade, ir lá ele dar vida às plantas. Há muitos elementos alegóricos importantes aqui que o cineasta coloca nessa interação. E mostrando vários elementos traduzíveis de um lado para o outro. E Antes de colocar a cena, eu perguntei a vocês: vamos ver alguns elementos de vizinhança? Onde estão as vizinhanças? Onde estão as transversalidades? Onde estão esses elementos outros? Pois a tradução até aqui estava sendo feita quase em linha reta, né? Sujeito, objeto, um lado, outro. De um lado as abstrações, de outro lado os elementos de materialidade, designados assim pela sociedade dos homens, os problemas, etc. Agora nós temos muitos outros elementos. Durante um aspecto, quando se faz essas movimentações, dependendo do contexto em que isso se passa, muitas vizinhanças se alteram. Há vizinhos que entram e saem, há transversalidades e há muitos outros princípios aí. Ou seja, quem vai fazer um movimento desses, a arte filosófica de desenhar o mundo, que é o que estamos vendo, levando elementos de uma materialidade conforme a convenção da sociedade dos homens para um elemento de abstração ou o contrário, precisa entender que isso movimentará muitas outras coisas que estão ali por perto, que dizem respeito a isso, que estão passando e se interessaram por isso, e é muito natural que assim seja. Não há nada de excêntrico nisso que estamos colocando. Vou colocar um desses exemplos para você em Clarice Lispector. Não era como, quer dizer, de certa forma era como uma viagem que o Ali e o pai dele fazem aí de bicicleta, ela fez com o pai dela, de trem. Observem o que ela conta e como com ela, em outro contexto social, de outra forma, durante esses aspectos de fazer essas passagens, várias vizinhanças começam a ocorrer. Observem como ela coloca. Devo ter viajado de trem da Ucrânia para a Romênia e desta para Hamburgo, na Alemanha. Eu nada sei, recém-nascida que eu era. Mas me lembro de uma memorável viagem de trem com 11 anos de idade, de Recife a Maceió, com meu pai. Eu já era altinha e, pelo que se revelou, já era meio mocinha também. Na viagem de ida, quase um dia inteiro, um rapaz de seus 18 anos, muito bonito, e que lanchou no mínimo uma dúzia de laranjas, e que tinha olhos verdes, pestanudos de preto, simplesmente veio pedir licença a meu pai para ficar conversando comigo. Meu pai disse que sim. Eu não cabia em mim de tanta emoção. Namoramos o tempo todo, sob o olhar aparentemente distraído de meu pai. Sabem que namorar, que ela fala aqui, é simplesmente um encantamento, né? De um ficar enamorado do outro e este era o namorar. Depois ela fala, em Maceió, onde íamos ficar um dia apenas, aconteceu outro milagre. Houve uma festa dada por meu pai. E havia lá um menino de 13 anos, considerado marginal. Contava-se que uma vez, à saída de uma festa, acompanhando uma senhora de noite para casa, beliscou-lhe o braço. Pois esse menino quis ficar comigo e me pediu para passear com ele. E eu era completamente inocente, mas instintivamente eu compreendi alguma coisa e disse a ele que não iria. Tomou meu endereço em Recife e recebi dele um lindo cartão postal todo florido com palavras de amor. Perdi o cartão, perdi o amor, ficou-me a lembrança. A volta foi no dia seguinte à festa, todos na estação, inclusive o menino marginal. E sei que alguma coisa aconteceu também, mas não me lembro o quê. Encerrando toda essa parte e lançando várias luzes para a obra que estamos vendo, da história deste menino Ali e da irmãzinha dele, uma página muito, muito bonita na qual a Clarice Lispector traz muitos elementos ilustrativos para o que estamos falando aqui. Olhem o que ela escreve. É apenas uma linha. Eu te dou pão, e preferes ouro. Eu te dou ouro, mas tua fome legítima é de pão. Eu vou repetir. Eu te dou pão e preferes ouro. Eu te dou ouro, mas a tua fome legítima é de pão. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de perguntar aos senhores: como seria o mundo em que vivemos? Ou como provavelmente será quando, com o uso de vários recursos, e isso não será somente filosofia clínica, é certo que não, mas com a ajuda de muitas outras áreas, desde a neurofisiologia até certas áreas dos departamentos de universidade, como geografia, letras e outros. Mas como será o mundo no momento em que conseguirmos fazer essas traduções? De tal forma que, quando algo na nossa base material categorial necessitar muito do aporte de um elemento de abstração, nós poderemos fazer tal qual no filme que vocês viram ontem. Quando aquele professor que queria ilustrar para as crianças apenas apontava o dedo e trazia da imaginação dos campos aquilo que ele tinha necessidade de ilustrar, e aquilo se transformava em flor, se transformava em céu, em pôr do sol, em comida. O que acham que isso acarreta como transformação social? Acham que isso nos tornará mais profundos? Isso nos permitirá um caminho melhor para a transcendência? Isso permitirá que nós possamos compreender lições muito antigas sobre amor, sobre alteridade, buscas, desenvolvimentos e outras coisas? Ou isso apenas agravará, se for simplesmente feito dessa maneira, de uma maneira técnica, destituída de alma, apenas agravará os problemas que já temos? Se Ali e seu pai, e viram o que o cineasta faz, não é? Quando o pai dele começa a dizer: puxa, eu posso trabalhar menos, eu posso ter uma vida melhor, posso comprar calçados para sua irmã e posso comprar para você também. Podemos mudar de residência, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo. Viram o que o cineasta faz? A bicicleta perde o freio e ela vai direto ao encontro, bate de encontro a uma árvore. O Magid, ele é muito rico em vice-conceito, muito fluente nisso, para conversar com todo o tempo com a base categorial. Ora, mas o que impediria? Ele não pode ter essas coisas, não pode da maneira como ele quer fazer. Simplesmente estando numa base categorial, com vários problemas, e dizendo: eu quero isso que está aqui na abstração, que migre completamente para cá e complemente e faça com que tudo aqui fique bem. Não é assim, pelo menos não agora que nós já temos condições de fazer essas coisas. Neste momento não é possível migrar esses elementos desta forma, não de uma maneira tão profunda quanto esta, que vai mudar toda a vida. Isso pode causar inclusive as nossas destruições. Colocar um homem daquele com uma criança é um trabalhador, é um homem que vive com muita dificuldade. Por exemplo, para viver naquela casa com aquela fartura toda, sem dar a ele condições para isso, será que isso é ajudar a pessoa? Ou será que ajudar a pessoa é: vamos dar condições de ele poder ter uma casa melhor, talvez até aquela mesma, com jardim e tudo. Vamos dar condições de ele poder crescer, se desenvolver, de os filhos terem uma escola melhor. E gradativamente, com tudo isso, com muitas aprendizagens, cuidados, tornar o mundo mais justo para todos nós, melhor para todos nós. Não seria um caminho mais cuidadoso? Só que entre um discurso e outro, vocês sabem, entra muita coisa no caminho de todo tipo de toxicidade, interesses que vão da política, economia, culturas, tradições, tanto aqui como em todos os outros lugares do mundo, nós temos visto essas coisas. Ou seja, é parte de uma caminhada de construção, de aprofundamento e de outras coisas. Mas uma das boas notícias é que desde pessoas como Clarice Lispector, como Pierre Mondrian, como a Virginia Woolf, têm trabalhado, e muitos de nós também, para que coisas assim se tornem cada vez mais viáveis. A nossa sociedade, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, não tem interesse que as coisas sejam assim como estamos falando. Em grande parte ela não tem. Há muitos interesses que querem que isso seja feito de uma maneira mágica, simplesmente apertando um botão e tudo isso acontecendo. É muito temerário se for dessa forma. Toda a preparação necessária, toda a caminhada necessária para usufruir desses elementos é uma das questões que, aliás, conduza ao desejo desses elementos, ao usufruir desses elementos. Naquele momento em que eles vão até a casa daquele senhor, ajudar aquele senhor que aparentemente tinha tudo e não tinha, tanto não tinha que precisou do trabalho do pai do Ali para que as plantas do jardim, aquilo que aquele homem considerava o melhor na casa dele, e tão profundo e sagrado que toda a casa está fechada. Vocês viram, nós não temos acesso à casa, mas ao jardim. O jardim que aquele senhor idoso nos diz que ele mesmo plantou algumas daquelas plantas e que ele preza muito. Ele abre a porta para o pai do Ali trabalhar com isso. E mostra toda essa presença e essa reciprocidade, dizendo: vá brincar com meu neto, podem brincar as crianças, nós ficaremos aqui fazendo isso. É um sistema de troca e integração, no qual o cineasta nos evidencia: não teremos tudo nas abstrações, não teremos tudo na materialidade, mas teremos muito se soubermos conversar estes elementos de uma maneira melhor. Na hora do pagamento, aquele homem dá muito mais do que o outro tinha feito por jardinar aqueles espaços verdes da casa. Ele não estava apenas pagando o que aquele homem fez do ponto de vista da materialidade. Foi feito muito mais que isso. O Ali e o pai dele levaram muito mais. Talvez nem mesmo aquilo que ele pagou em excesso, de fato, poderia pagar o que eles fizeram. Mas tanto um lado quanto o outro estão muito distantes ainda para poder fazerem essa integração. Talvez estejam caminhando para isso, como aqui no Brasil, como em tantos outros lugares do mundo. Estávamos falando há pouco, na Virginia Woolf, que os elementos tidos como materiais também têm seus elementos de inteligibilidade e tantas outras coisas. E a Virginia Woolf coloca toda uma parte na qual mostra que o cachorrinho, quando eles vão para a Itália, ele tem saudade da Inglaterra. Muitas coisas acontecem para ele. Quando na Inglaterra, ele também vai morar durante um tempo, e ele mora muito tempo num quarto. Nesses momentos, ele mostra a saudade das campinas, ele mostra volição, ele mostra espiritualidade e direcionamento. Estamos falando de quem? De uma criatura transcendente que vive entre as estrelas? Não. Estamos falando de um cachorrinho, de um cocker dourado chamado Flush. E pensam que é só do Flush que estamos falando? O jardim daquele homem fez com que fosse possível o encontro dele com o pai de Ali e das crianças, um jardim, flores que disseram: precisamos de integração maior de vizinhança aqui, temos sede, precisamos também de adubo, de fertilizantes, de cuidados, plantas, outros animais, outras criaturas que vivem conosco. Estou restringindo o espaço àquilo que a sociedade dos homens chama de seres animados, mas também há muito disso naquilo que a sociedade dos homens até aqui, e isso em breve, aliás, já tem vários estudos a caminho, também não considera animado. Vejam essa parte que Virginia Woolf escreve. O verão de 1842, segundo os historiadores, não foi muito diferente de outros verões. Mas para Flush, foi tão diferente que ele deve ter chegado ao ponto de questionar se ainda estava no mesmo mundo. Foi um verão passado dentro de um quarto, um verão passado com a senhorita Barret. Foi um verão passado em Londres, passado no coração da civilização. No início, ele não via nada além do quarto com sua mobília, mas isso por si só já era bastante surpreendente. Conseguir identificar, distinguir e chamar cada um dos objetos que se via ali pelo nome certo já era bastante confuso para ele. E mal se acostumara às mesas, aos bustos, aos lavatórios, aos cheiros de colônia, ainda afetava suas narinas de maneira desagradável aqueles perfumes. Quando chegou um daqueles dias frescos, mas sem vento, quentes, mas não abafados, secos, mas não empoeirados, um dia apropriado para uma inválida tomada de ar, chegou o dia em que a senhorita Barret pôde se arriscar à enorme aventura de fazer compras com a sua irmã. A carruagem foi chamada. Ela levantou-se do sofá, coberta por um véu e bem agasalhada, desceu as escadas. Flush, claro, acompanhou-a, pulou para dentro da carruagem e acomodou-se a seu lado, deixando no colo dela, deitado no colo dela, via toda a pompa de Londres, em seu máximo esplendor, se desvelando na frente de seus olhos, impressionados. Percorreram a Oxford Street, viu casas feitas quase que inteiramente de vidro, viu vitrinas envolvidas em papéis de presentes cintilantes, apinhadas com montes brilhantes, de cor de rosa choque, roxo, amarelo, cor de rosa pálido. Eu sei, alguns dos senhores estão pensando que eu me enganei de livro e que estou lendo o livro do Mondrian, uma das pinturas dele, né? De fato, não está longe disso, não. Mas isso é a visão de um outro ser, de um cachorrinho, um Cocker Spaniel dourado, deitado no colo da senhora Barret e vendo essas cores puras, vendo essas impressões puras, construindo o próprio neoplasticismo que o Mondrian gostaria que nós fizéssemos. Muitos desses elementos fazem a composição da vizinhança. Para avançarmos na arte filosófica de desenhar o mundo, entre outras coisas, é interessante que possamos abrir espaços para essas outras manifestações de vizinhanças que nos acompanham. Abrir espaços para sabermos que não será de novo como foi até há pouco, quando precisávamos fazer tudo, desenhar tudo, sozinhos praticamente. Essa transição pode ser feita de maneira muito amistosa, muito suave e com vários conteúdos importantes. Vai depender muito de nós para que seja assim. Vamos a uma outra parte do vídeo. O menino entra nessa corrida e o Ali corre muito, como vocês viram. Vive correndo para lá e para cá com o tênis dele e ele se empenha muito para essa corrida, porque é um prêmio importante e ele vai fazer o melhor dele para essa corrida. E aqui o diretor nos elabora um contraste imenso, uma crítica Há muitos dos modelos ocidentais que chegam ao Oriente Médio, né, mostrando vários elementos de contraste, vários elementos de dubiedade típicos de uma época como a nossa. Vamos então adiante no nosso trabalho. O que o Mojit faz aqui é uma crítica muito consistente a certos modelos ocidentais que invadiram parte da Ásia, parte do Oriente Médio, ligado à competitividade e não à cooperação, ligado muito a vencer para ter coisas, né? Vocês viveram muito disso na escola, cada um de nós viveu, não foi? Ah, se eu ganhar tal coisa. E observem a pontuação, como é que se chega a isso? Pela falta, pela privação. Privação de bases de materialidade. Então a pessoa, bom, eu não tive isso, vou lutar para ter, vou trabalhar para ter. Meus filhos não vão passar a miséria que eu passei. Eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou ser o primeiro. Vou, além de ter o dinheiro, vou ter a medalha, vou ter isso, vou ter aquilo. Outros que tiveram essas coisas, mas flagelados de uma parte da espiritualidade, da afetividade, de outros precisam da fama, do aplauso, do reconhecimento, não é? Tem uma charge na internet colocando o Bauman com a mão no rosto, olhando muito sério, e embaixo a legenda diz: olha que isso é o que Bauman pensa de você, por você achar que like está ligado à afetividade. Então a pessoa publica algo, se não tiver um monte de like, ou palminhas, ou joinhas, ela fica arrasada porque não se sente acolhida, amada, etc. É uma outra forma da mesma coisa. E essa criança, se vence essa corrida, se vai ter o tênis da irmã e outras coisas, isso ficará isolado, pontualmente assim? E mais, ao migrar esses elementos lá para a abstração e ao contrário, o que estamos fazendo? Essas toxicidades não cobrarão o preço? Não reivindicarão a parte que lhes compete, cabe pela participação em tudo isso? Vão fazer isso. Numa base categorial como a nossa, fazem isso. E muitos distraídos dessas coisas fundamentais acabam torcendo completamente esses fatores. A Clarice Lispector tem a história de uma menina. Vejam a história dessa menina. Era uma vez uma menina que observava as galinhas, que lhes conhecia a alma e os anseios íntimos. A galinha ansiosa, enquanto o galo tem uma angústia quase humana. Falta-lhe um amor verdadeiro naquele seu harém, e ainda mais tem que vigiar a noite toda para não perder a primeira das mais longínquas claridades e cantar o mais sonoro possível. É o seu dever, é a sua arte. Voltando às galinhas, a menina possuía duas, só dela. Uma se chamava Pedrina e a outra Petronilha. Quando a menina achava que uma delas estava doente do fígado, ela cheirava embaixo das asas dela, com uma simplicidade de enfermeira, o que considerava ser o sintoma máximo das doenças, pois o cheiro da galinha viva não é de se brincar. Então, podia pedir um remédio para sua tia. E a tia: você não tem coisa nenhuma no fígado. Então, com a intimidade que tinha com essa tia eleita, explicou-lhe para quem era o remédio. A menina achou de bom alvitre dá-lo tanto a Pedrina quanto a Petronilha, para evitar contágios misteriosos. Era quase inútil dar o remédio, porque Pedrina e Petronilha continuavam a passar o dia ciscando o chão e comendo porcarias que fazia mal ao fígado. E o cheiro, debaixo das asas, era aquela morrinha mesmo. Não lhe ocorreu dar um desodorante, porque nas Minas Gerais, onde o grupo vivia, não eram usados assim como não se usavam roupas íntimas de nylon, e sim de cambraia. A tia Continuava a lhe dar o remédio, um líquido escuro que a menina desconfiava ser água com uns pingos de café. E vinha o inferno de tentar abrir o bico das galinhas para administrar-lhes o que curaria as galinhas. A menina ainda não tinha entendido que os homens não podem ser curados de serem homens, e as galinhas de serem galinhas. Tanto o homem quanto a galinha têm misérias e grandeza. A da galinha é de pôr um ovo branco de forma perfeita, inerente à própria espécie. A menina morava no campo e não havia farmácia perto para ela consultar. E aí a história, muito previsível, prossegue da Clarice Lispector. Há coisas que não serão resolvidas na arte de desenhar o mundo pela fluência que tenhamos, por esses cuidados todos que estamos tendo. São outras coisas. Parte delas é essencial no estudo que faremos amanhã, que mostram que outros elementos muito antigos que estão constituídos desde a forma do corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, até os movimentos psiconeurofisiológicos que temos, desde elementos atávicos muito antigos, desde da nossa própria constituição humana, tal qual a fizemos. Estas coisas pedem por eu outras elaborações muito profundas na arte de desenhar o mundo. Mas não vai tardar o momento em que alguém que vai desejar e terá conhecimento e condições de pegar um pincel e uma caneta e propor. E se nós trabalhássemos também essas questões? Que é um grande dilema e é um imenso problema, uma questão filosófica da mais imensa abertura existencial. Como fazer isso? É possível fazer isso? De que forma será feito isso? Quais os caminhos que se abrirão a partir daí? Evidentemente, à medida que vamos aprofundando tudo isso, essas questões surgem. Vivemos uma época em que pessoas mudam a forma de seus corpos, fazem cirurgias para isso. Algumas cirurgias extremamente delicadas, graves, mudando, retirando litros e litros de substâncias do corpo para modular o corpo num formato que elas consideram aceitáveis. Outros pintam, outros costuram, outros passam horas em exercícios angustiantes, sem ter qualquer prazer por isso, para formatação e coisas. Vivemos uma época de muitos dilemas quanto a isso. Falar em uma arte filosófica de desenhar o mundo, sem entrar nas questões axiológicas, valores, princípios éticos e outros, é uma temeridade completa. Como dar a uma criança muito pequena instrumentos que vão fazer com que ela se machuque gravemente, e outras crianças? Quem de nós faria uma atrocidade dessas? De jeito nenhum. E a situação é delicada também porque estamos muito rapidamente nos aproximando do uso de tudo isso. O próprio estudo que fazemos aqui é um dos prefácios a esses usos. Em algumas áreas isso não tem questionamentos como estamos fazendo aqui, que são fundamentais. Se desejamos um mundo melhor, fundamentais. Mondrian coloca sobre essa questão de reflexo ou realidade. E ele escreve o seguinte: para que se tenha uma compreensão adequada das artes plásticas, é preciso considerar que a realidade se manifesta por meio de formas sólidas e palpáveis, que se acumulam ou se dispersam em um espaço vazio e que essas formas existem independentemente da nossa percepção. Bom, aqui estamos diante da filosofia, eminentemente, não é? E e no qual o Mondrian assume uma posição filosófica. Essas coisas acontecem no mundo. Ainda que não dependam apenas de nós, elas acontecem no mundo. Então ele determina e circunscreve o elemento de ação. Muito bem. O espaço vazio, prossegue Mondrian, é indeterminado, não significa nada para nós e por isso nos deixa sozinhos com nossas emoções e nossos pensamentos. Nenhuma ação recíproca entre nós e a realidade que nos cerca é possível. E sem essa ação recíproca, não há desenvolvimento. Nem cultura humana, nem vida. As formas vão definir o espaço vazio, seu caráter particular e o modo de se acumularem ou de se dissiparem e de se dispersarem no espaço vazio definem a expressão da realidade. A existência objetiva das formas e do espaço definido é a expressão plástica desta realidade. Portanto, a nossa responsabilidade aqui é imensa. Aliás, nem há como não ter essa responsabilidade. Pelo menos não em autores como Mondrian. Nós faremos essa construção e é nessa reciprocidade, segundo ele, que definiremos todas essas coisas. Quando ele coloca isso, não pensem que toda a responsabilidade a partir de agora é nossa. Ela é muito nossa, mas de todos esses elementos com os quais conversaremos, as propostas que chegarão até nós, como faremos com relação a isso, eis o que este pensador coloca, como ele entende esse elemento. E mais adiante, Mondrian diz: a unidade da realidade parece ser mais ou menos claramente proporcional à definição mais ou menos exata do espaço. Todas as artes plásticas demonstram a importância da definição deste espaço. A composição é o fundamento de todas as obras de arte. A perfeita definição do espaço do universo é evidente na natureza, mas por causa de seu aspecto mutável, ela muitas vezes se apresenta confusa e até mesmo incompleta. Circunscrição do espaço. O nosso elemento filosófico. Não se trata apenas disso. Não é apenas uma circunscrição do espaço. É a circunscrição do próprio ambiente existencial. Nessas minhas palavras finais, eu já estou antecipando um pouco do nosso trabalho de amanhã, que o aprofundamento é ainda maior do que estamos tratando hoje aqui. Mas, enquanto nós trabalhamos isso, eu gostaria de mostrar aos senhores o final da obra que estamos acompanhando, dessa linda obra desse cineasta iraniano, que nos coloca diante do impasse que o Ali está vivendo aqui. Está bem? Vamos ver então essa parte final do Ali, que ele. Ah, sim, aqui está. Vou partilhar a tela com vocês para vermos essa parte. Segundo o que acabamos de ver, o Ali provavelmente não terá como dar à irmãzinha dele o calçado que ele imaginava. E o final é muito bonito, né? Viram que a tomada é de cima, mostrando a circularidade desses elementos. O Mojide afasta a câmera, sobe e de cima ele mostra a circularidade e os peixinhos, a vida tentando reconstruir alguns elementos que o Ali quase coloca a perder por entrar, tentar resolver a coisa por uma maneira que dificilmente resolveria. Não é? Ele ia acabar cada vez mais se enredando. Sugerindo que provavelmente o que aconteceria é que as crianças agora contariam aos pais e eles sim, ajudariam a resolver essa questão. Num estudo profundo sobre a arte filosófica de desenhar o mundo, Não parece que fica insuficiente? Não parece que teríamos que ter sempre aqui um final feliz? Ora, se trabalhamos questões de tradução entre abstrato e material e conseguimos essa interseção, não quer dizer que tudo acaba maravilhosamente bem, feliz, todo mundo sorrindo? Não é assim? A vida é assim? Pergunto a vocês. Na vida há isso também. Há muitos finais felizes, mas há muitas lágrimas. Há muitos finais que não são felizes, o que não quer dizer que não foram bons. Há muitos finais que são às vezes tristes, sofridos, mas ainda assim valem sua caminhada muitas vezes. E há muitas coisas para além de simplesmente uma arte filosófica que vai desenhar coisas no mundo. Muitas coisas. Isso não é a coincidência do próprio mundo em si, é uma parte dele, um dos caminhos com ele. Olhem um exemplo muito interessante que a Clarice Lispector nos coloca. Ela diz assim: uma noite gaguejei uma prece por um padre que tem medo de morrer e tem vergonha de ter medo de morrer. Eu disse um pouco para Deus com algum pudor. Alivia a alma do padre. Faz com que ele sinta que a tua mão está dada à mão dele. Faz com que ele sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Faz com que ele sinta que amar é não morrer. Que a entrega de si mesmo não significa a morte. Faz com que ele sinta uma alegria modesta e diária. Com que ele não te indague demais. Porque a resposta seria tão misteriosa quanto a própria pergunta. Faz com que ele se lembre de que também não há explicação por que um filho quer o beijo de sua mãe e, no entanto, ele quer e, no entanto, o beijo é perfeito. Faz com que ele receba o mundo sem medo, pois, para esse mundo incompreensível, nós fomos criados e nós mesmos também incompreensíveis. Então, é que há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso. Mas essa conexão não é clara para nós, enquanto quisermos entendê-la. Abençoa-o para que ele tenha caridade por si mesmo, pois senão não poderá sentir que Deus o amou. Faz com que ele perca pudor de desejar que na hora de sua morte ele tenha uma mão humana para apertar a sua. Amém. O padre X, escreve ela por fim, tinha me pedido para eu rezar por ele. Ela colocou isso entre parênteses. E ela fez essa oração a Deus por este querido amigo dela, o padre. E a Clarice é quem termina a nossa aula de hoje, nos dando essa belíssima ilustração de que podemos muitas vezes sim desenhar filosoficamente partes das nossas existências, das nossas vidas no mundo. Mas o mundo é tão maior, o universo, a existência, ela é tão maior, que a pretensão de fazer isso pelo controle, para que tudo seja exatamente como queremos, com mão de ferro, de aço, é uma lástima se tiver que ser assim. Mas é uma bênção, provavelmente, como ela escreveu, se compreendermos a beleza e o horizonte de tudo isso, abrindo espaços, compreendendo o que muitas coisas não saberemos, outras teremos acesso, e que a beleza da existência consiste em grande parte nisso que não sabemos, nisso que vivemos, que deixamos de viver. E que filosofia é uma das maneiras de buscarmos entender parte disso. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agora eu vou parar o gravador e a filmagem e vou abrir os microfones para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre tudo que vimos hoje aqui.